dicas de bolso e consumo. Jornal da 7.
Para aprender a investir, primeiro nós temos que investir em aprender. E a lição de hoje é sobre as taxas de juros no mundo. Nós temos observado já há alguns anos que as taxas de juros no mundo começaram, aos poucos, a voltar a subir. E o que isso significa na prática, como isso afeta a dinâmica da economia entre o mundo, no mundo inteiro, e como isso pode chegar até mim, cidadão, cidadã, que pago meus impostos, que faço meu trabalho, que sigo a minha vida no dia a dia. Será que isso tem alguma influência? Bom, a resposta é que sim, tem muita influência. E o que acontece, de maneira bastante simples, é o seguinte. Nós estamos vivendo num período inflacionário em todo o mundo e que começou com mais força por conta da pandemia de Covid-19. Mas, ao contrário do que parece, esse movimento de inflação não começou ali na pandemia, ele começou muito antes. Vamos lembrar um pouquinho da história. Durante os primeiros anos do século XXI, então ali 2001, 2002, 2003, os governos dos bancos centrais do mundo inteiro estavam emprestando dinheiro muito barato para todo mundo. Até que nos Estados Unidos, no ano de 2008, estourou uma bolha imobiliária gigantesca que arrastou mercados e instituições financeiras do mundo todo. Ali, os países começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Emprestar dinheiro a juros tão baratos para todo mundo ia, em algum momento, gerar uma bolha especulativa, não somente no setor imobiliário, mas em diversos setores. O que acontece sempre quando se empresta dinheiro a juros muito baratos é que as pessoas acabam se endividando muito mais do que elas podem pagar. E não somente nas pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, como os bancos, como as grandes empresas. E aos poucos, essa bolha inflacionária, esse surto inflacionário foi se espalhando o mundo afora. Até que, quando chegou a pandemia, então mais de uma década depois da bolha imobiliária dos Estados Unidos, nós já tínhamos países que haviam emprestado dinheiro a taxas de juros muito baixas. Então, um endividamento global muito grande. Aos poucos, esse endividamento global, seguido desse aumento de preços de diversos produtos em diversos serviços, foi pressionando a inflação e gerando desemprego nos diversos países do mundo. E esse desemprego também vai forçando os bancos centrais a tomar algum tipo de atitude. A situação não é boa quando nós temos um desemprego que afeta tanta gente no mundo. E é ainda pior quando é seguida de um surto inflacionário. Então, desemprego elevado com inflação elevada gera uma estagnação na economia, o que nós vamos chamar de estagflação. E nós percebemos uma situação bastante curiosa ocorrendo nos Estados Unidos. Desde o governo do presidente Barack Obama, seguido depois pelo Donald Trump, os Estados Unidos têm conseguido se manter com uma plena oferta de emprego na sua economia. A maior economia do mundo, então, estava com vagas de trabalho sobrando. Agora, no governo de Joe Biden, está acontecendo justamente isso. Existem mais ofertas de emprego do que pessoas procurando emprego nos Estados Unidos. Quando nós temos muitas pessoas empregadas e com bastante mobilidade, com liberdade para procurar emprego, elas recebem mais dinheiro também. E com mais dinheiro no bolso, com mais renda, elas também consomem mais e isso gera mais inflação. E os Estados Unidos, que sempre trabalharam com taxas de juros muito baixas, começaram a subir com mais força suas taxas de juros. As taxas de juros são um instrumento da macroeconomia tradicional que é utilizada para combater a inflação. A lógica é mais ou menos a seguinte: quando nós temos uma inflação muito elevada, os bancos centrais sobem a taxa de juros para deixar o crédito mais caro para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. E para tornar também mais desinteressante, menos motivante para os bancos emprestar o dinheiro para a população. Os bancos preferem comprar títulos públicos nacionais, que são normalmente mais seguros, e as pessoas jurídicas adiam seus investimentos. Preferem também colocar o seu dinheiro nos títulos públicos nacionais, que oferecem boas rentabilidades com uma taxa de segurança mais elevada. E as pessoas físicas também ficam inibidas de pegar crédito para comprar casa própria, para comprar um carro novo, para fazer crediário em uma loja de roupas, o que quer que seja, se torna mais caro. E isso desestimula, esse movimento todo desestimula a economia. E os Estados Unidos começaram a fazer isso e fizeram com mais força durante toda a pandemia. E como nós falamos de pandemia, um outro fator muito importante que nós tivemos foi a guerra na Ucrânia. Nós sabemos que a Ucrânia é um grande produtor de alimentos, produtor de trigo, produtor de cevada, produtor de milho e diversos outros produtos, além de termos a Rússia como um grande exportador de petróleo e outros produtos agrícolas também. Isso afetou a dinâmica da circulação das mercadorias pelo mundo, encarecendo principalmente o preço dos alimentos e o preço dos combustíveis, principalmente aí o petróleo, que serve como base, que é o principal insumo da produção da gasolina, que é o combustível mais utilizado no mundo ainda. Juntando todos esses fatores, então, vamos recapitular. Quando nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, 2009, os países com muita dificuldade de se recuperar na década seguinte. Depois veio a pandemia de Covid-19 que paralisou o mundo inteiro por aproximadamente dois anos e meio. E depois a crise da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, fazendo um choque muito elevado de preços, tanto em alimentos quanto em combustíveis, e desorganizando todas as cadeias produtivas. E mais outras crises, como a crise dos semicondutores, né, produção de chips, e outras relacionadas, por exemplo, à China, crises políticas isoladas relacionadas à democracia, tanto no Brasil quanto em diversos outros países. A gente junta tudo isso e nós temos um cenário de muito mais risco daqui para frente. Os bancos centrais, então, vão querer se proteger. E uma das formas de se proteger é justamente aquela que se usa para combater a inflação, que é aumentar a taxa de juros. Cada país, isoladamente, vai subir a sua taxa de juros. É o que nós estamos observando em economias onde isso antes não era frequente, como nas economias europeias. Pega a França, pega a Itália, o Reino Unido, Espanha, todas elas subindo suas taxas de juros. Holanda subindo taxa de juros. Vai para a Ásia, Japão também enfrentando um surto inflacionário. Singapura também fazendo a mesma coisa. Você pega aí o Oriente Médio também com surto inflacionário. Pega as Américas, Brasil, então a gente está com taxas de juros extremamente elevadas. Em um ano nós saímos de uma taxa de juros real de 2% para uma taxa de juros de mais de 13%, 13,75%. E nos Estados Unidos, a principal economia do mundo também, subindo a taxa de juros. Chama atenção especificamente para a taxa de juros dos Estados Unidos. Quando sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos são bons pagadores, sabe que os títulos públicos dos Estados Unidos são de risco de crédito praticamente igual a zero, e os investidores então preferem fazer no seu trade-off, ou seja, nas suas escolhas, mandar seu dinheiro para a economia dos Estados Unidos. Eles pensam assim, para que, que eu vou mandar o meu dinheiro, minha taxa de juros, para abrir uma empresa num lugar desorganizado como está a Argentina de hoje, com uma hiperinflação? Para que, que eu vou abrir uma fábrica no Brasil, que está com uma crise política bastante forte? Para que, que eu vou, sabe, essas são as escolhas. E aí o investidor, então, opta por mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, mesmo ganhando um pouco menos, mas com uma segurança muito maior. Quando o fluxo de dólares se direciona para os Estados Unidos, faltam dólares nos diversos países do mundo. E se faltam dólares nos diversos países, o dólar fica mais caro. Quando o dólar fica mais caro, nós temos a economia local com a sua moeda desvalorizada. O dólar valoriza e a moeda local se desvaloriza. Isso, num primeiro momento, é muito bom para quem vai exportar. Mas no segundo momento, mesmo as pessoas que fazem exportação precisam comprar insumos para a sua produção agrícola, para a sua produção industrial, precisa comprar insumos importados, precisa abastecer seu maquinário com combustível que tem preço fixado internacionalmente, precisa comprar uma série de itens que fazem parte dessa cadeia global que, como nós falamos no início, está desorganizada e está muito cara. Então, num primeiro momento é bom, mas logo em seguida acaba deixando inviável ou pelo menos muito caro a produção de qualquer mercadoria em qualquer lugar do mundo. E aí a gente tem um impacto muito forte e muito direto na vida das pessoas. As pessoas passam então a ter a sua vida cotidiana muito afetada. No dia a dia, as pessoas sentem o peso desse desarranjo na economia global. Quando eu vou comprar um pão francês na padaria, eu percebo que ele está muito caro. Mas está muito caro por conta do trigo, que apesar da gente comprar da Argentina, não comprar da Ucrânia, tem o seu preço influenciado pelo que acontece na Ucrânia. Quando eu vou abastecer meu carro, eu vejo que o combustível está mais caro. A gente pode olhar que nos últimos 30 dias deu uma baixada no preço dos combustíveis, mas foi em grande parte de modo artificial, por uma proposta da emenda à Constituição, que depois a gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast, que forçou o preço dos combustíveis para baixo, mas tem data para terminar, 31 de dezembro. Mas se a gente olhar nos últimos 12 meses, o combustível está muito caro. Quando eu vou comprar carne bovina, percebo que está cara. Quando eu vou comprar carne suína, carne de frango, quando eu vou comprar ração para o meu pet, enfim, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu percebo que os preços estão muito elevados e é resultado de coisas, de eventos que não estão necessariamente perto de nós, estão espalhados pelo mundo. Então, toda vez que a gente fala que há um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, tem um impacto direto sobre as nossas vidas. Toda vez que nós falamos que o Banco Central Europeu decidiu fazer uma restrição sobre, por exemplo, a compra da carne bovina brasileira, tem um impacto sobre o nosso dia a dia. Quando eu falo que o Vladimir Putin, um presidente que eu nunca vi na minha vida, resolveu intensificar o bombardeio na área de Donbass. Fala, meu Deus do céu, mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver até no preço da cerveja. Sabe que a Ucrânia é um dos grandes exportadores mundiais de lúpulo? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cerveja. E quase 90% do lúpulo que nós usamos na nossa cerveja vem da Ucrânia. Então, se a gente não consegue comprar lúpulo barato, até a cervejinha do final de semana fica afetada pelo preço nas alturas por conta da guerra de um presidente maluco que a gente nem sabe, nunca ouviu falar, nunca viu, mas que resolveu invadir o país deles. Então veja, tudo está interligado no mundo e esse é um dos grandes desafios que nós temos de fazer no nosso dia a dia enquanto empresários, enquanto cidadãos, que é olhar o grande cenário e transformar isso em decisões para o nosso dia a dia. Bom, nós vamos continuar nesse bate-papo mais para frente ainda, explicando um pouquinho mais dessa dinâmica de mercado e sempre acompanhe os nossos comentários na FM CDB para você entender como cada uma dessas ações afeta o seu dia a dia. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para o CDB.